Informação. Informação. Prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte. Rádio Forte.
Arari FM, Rádio Forte. Eu trouxe uma informação no início do programa, né? Sobre a UTI de Araripina, que está aí com uma ocupação com 90% dos leitos de UTI de alta complexidade ocupados. E para falar sobre o assunto, eu estou com a médica intensivista do Hospital e Maternidade Santa Maria, que cuida realmente aí dessa parte da UTI, ou das UTIs, que nós temos duas, né? A doutora Suela Delmondes. Doutora Suela, é um prazer falar com a senhora novamente. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da Arari FM. É um prazer sempre estar no seu programa e poder participar aí com algumas atualizações, né, do nosso quadro de nossa saúde aqui do município e da região.
Muito bem. E essa atualização é importante porque essa informação que a gente trouxe ontem à noite, já no blog do Roberto, deixou muita gente preocupada, doutora Suela, com a ocupação. Evidentemente que os pacientes não são todos aqui do nosso município, tem muitos pacientes de fora, né? E as famílias ali do Sertão Central, por exemplo, que tem paciente aqui, está escutando a senhora agora através do sistema Betson, em várias cidades lá do Sertão Central. O Sertão do Araripe também, aqui toda a região é coberta pela Rádio Arari FM, e essas pessoas vão ficar agora, esses familiares vão ficar agora a par do que está acontecendo aqui em Araripina com relação à pandemia e à ocupação na UTI. Chega a ficar preocupante a situação, doutora Suela? Pode ser que haja uma ocupação aí de 100% aqui na UTI do Hospital Santa Maria?
Roberto, é sempre um desafio, não é? A gente receber esses pacientes, não é? E não deixar, não é? Não permitir que haja falta de leitos, não é? Então, ontem eu comentava que essa realidade nós não tivemos, não é? De desassistência, assim. A gente, no pico da pandemia, nós não tivemos pacientes que precisaram de leito e não tiveram, né? Então, essa é nossa preocupação hoje, não é? Também não permitir que haja alguém com necessidade de leito de UTI que não tenha disponível, pelo menos na nossa região, não é? A gente sabe que, por exemplo, hoje, agora, não é? Nessa quinta-feira, nós estamos com 90% de ocupação em uma das UTIs e 100% de ocupação na segunda UTI, não é? Isso é uma realidade que não é só nossa, não é? A gente começa a ver realmente um aumento de número de internamentos, não é? Que isso reflete um aumento do número de casos. Isso é em todo o estado. O que se comenta é que a comunidade, a sociedade ficou mais reclusa muito tempo e aí cansou um pouco, né, dessa realidade de isolamento, do fique em casa. E agora, com o movimento político, que também é nacional, né, então a gente começa a sentir, a perceber um maior número de ocupações dos leitos de UTI, né? Na enfermaria, a gente também temos pacientes internados, aumenta o número de internamentos, mas o que a gente percebe é que os pacientes estão vindo realmente com quadros, quando apresentam quadros mais graves, né? Já são pacientes críticos que seriam de UTI.
Infelizmente. E aí a gente dá para notar também, né, doutora Suela, que além da população estar cansada de ficar em casa, tem essa questão também que aconteceu agora, que foi o início da campanha eleitoral já há quase um mês, né? E isso também pode estar afetando aí, né, doutora Suela?
Isso. A gente até espera, sabe, Roberto, um aumento, né, nesse período, porque o que a gente tem visto realmente é que as pessoas estão fazendo movimentos, se aglomerando, depois vão, muitas vezes vão beber juntos, né, em geral sem máscaras. Então, isso, sem dúvida, aumenta a transmissão do vírus e aí começa a haver um aumento no número de casos, né? É importante que a gente lembre, não é, que nós tivemos nosso pico aqui em torno de agosto, setembro, não é? E começamos a ter uma redução do número de casos, do número de ocupação do número da ocupação de UTI. E agora, realmente, por volta desses 15 dias, a gente começa a ver um movimento contrário, né? Já de aumentar novamente. E hoje, realmente, a gente tem um leito disponível. É, a UTI do Santa Maria, ela tem um diferencial que ela tem hemodiálise, né? Então, não são todas as UTIs que têm esse serviço. Isso acaba tornando, não é, uma referência e aumentando a procura, né, e a complexidade desses pacientes, sabe?
Eu entendi. Então, essa questão também da hemodiálise, ela também interfere, porque a gente tem mais esse serviço a ser oferecido, né? E se o paciente, por exemplo, está precisando aí de sangue, da troca do sangue, né? Evidentemente que a gente tem essa capacidade, enquanto outras cidades que têm UTI, mas não têm hemodiálise, não pode atender esse paciente. Então, corre todo mundo para cá, né, doutora?
Isso. Por isso que a gente teve, por exemplo, agora, no... A gente tem hospital de campanha em Serra Talhada, mas lá não temos um serviço de hemodiálise. Então, já chegamos a receber pacientes de lá, não é? De Flores, Salgueiro, né? Uricuri, de nossa região, né? Do Araripe, Trindade e Cubi. Mas, realmente, recebemos... Atualmente, temos um paciente da Bahia, sabe? De próximo a Juazeiro da Bahia. Então, é uma UTI que é aberta, não é? Claro, a gente atende pacientes de toda a região e de fora de nossa região do Araripe, mas atualmente, assim, sem dúvida, o maior número de pacientes, vamos dizer assim, de casos, é daqui de Araripina, assim, sabe?
Então, doutora Suela, o que é que as autoridades falam sobre isso, principalmente as autoridades competentes com relação à implantação de UTI? Porque, nesse caso, então, a gente está necessitando aí de implantação, por exemplo, de mais 10 leitos ou 5 leitos, já que a gente está sendo mais demandado, né?
O que a gente tem, né, Roberto, assim, a gente realmente precisa de ações que são ações preventivas. Nós avaliamos a conduta da justiça, né, em cancelar movimentos, né, que gerem aglomerações políticas, como um fato positivo, porque realmente limita, né, a transmissão do vírus nesses grupos políticos, né, que vinham fazendo realmente movimentos e festas e contribuindo especialmente casos, né. A gente conta ainda com leitos disponíveis, mas ontem nos principais jornais aqui do estado já consta, né, a ocupação dos leitos públicos, né, de SUS, com 80% de ocupação em todo o estado, né. Então, eu diria que a gente ainda não queria deixar essa mensagem de medo, de pânico, de falta de leitos, sabe? Porque a gente ainda tem uma malha aí de serviço público, não é? Disponível para mandar para outros lugares, não é? Para Uricuri, para Petrolina, para Salgueiro. Mas, realmente, assim, a gente precisa conscientizar a população que há um aumento de casos, que cada um importa nesse processo todo de transmissão, né? E que é importante a gente se cuidar, é importante a gente evitar essa cadeia de disseminação. É importante que cada indivíduo entenda, não é, que a gente precisa de isolamento ainda, que a gente precisa usar máscaras, que a gente precisa lavar as mãos, realmente evitar a transmissão, que a gente só vai estar seguro com uma vacina, que já se vislumbra, não é? Esse horizonte da vacina já está muito próximo. Existem várias empresas hoje com vacinas em teste. A gente precisa ainda de comprovação, não é? De eficácia, de segurança, mas eu diria que para o início do próximo trimestre, né, de 2021, nós teremos, se Deus quiser, uma vacina que nos dê garantia que a gente possa retomar nossas atividades, retomar uma rotina diária de, né, de vida que nos permita aglomerar, nos permita rever as pessoas, abraçar, ter uma vida próxima ao que a gente tinha anteriormente, né? Mas ainda não é o momento.
Eu entendi aí o pensamento da doutora Suela, né? Porque realmente não adianta só implantar leite e a população ter a consciência, né, doutora? E também a questão aí da vacina, e é bom a gente sempre lembrar que lá na Europa está vindo aí uma segunda... Ah, vindo não, lá já está a segunda onda, o Reino Unido hoje já fechou tudo novamente, e a preocupação da gente é essa, da gente não voltar a ter um novo lockdown aqui em Araripina, em Pernambuco e no Brasil inteiro, né? Porque seria muito, mas muito prejudicial, né, para todos nós. Então a gente tem que ter essa consciência, a pandemia não acabou, estamos vislumbrando aí bem pertinho uma vacina, esperamos que... E tudo seja resolvido sem precisar novamente, doutora Suela, a gente fechar o comércio e fechar tudo novamente, sem estrangular, evidentemente, os leitos de UTI aqui em nossa cidade, em toda a região do estado de Pernambuco. Doutora Suela, muito obrigado aí pelas informações. Foi muito boa a sua participação aqui, trouxe tranquilidade, e as pessoas agora estão atentas aí e sabendo o que realmente está acontecendo nesse trabalho que vem sendo desenvolvido por vocês aí no Hospital e Maternidade Santa Maria, trabalho incansável, se colocando aí à frente dessa batalha, dessa luta, dessa guerra e colocando até a vida de vocês em risco. Muito obrigado por tudo, doutora Suela.
Obrigada, Roberto. É sempre um prazer poder participar, poder contribuir aí de alguma forma. Não é? Realmente eu espero que a mensagem que fique é essa, né? É melhor a gente prevenir, não é? Remediar é sempre um drama quando a gente se vê contaminado ou algum familiar contaminado. A gente vive dramas humanos, então desde março que a gente convive com esses dramas. E também, não é? A gente precisa lembrar que além da saúde, a economia é fortemente afetada. Então, esses países hoje que adotam lockdown, que começam a fechar novamente, isso é um prejuízo gigantesco, não é? Então, a gente pode aprender com os erros, eu diria, dos outros, né? E aprender que o vírus está ainda aí, né? Que quanto mais a gente circula, mais se transmite. E a gente precisa entender que a gente é vulnerável, né? Então, a gente precisa aguardar a vacina e até lá a gente ainda pede um pouquinho de paciência.
Obrigado, doutora Suela. Um abraço, viu? Tudo de bom.
Abraço.
Agora são 8 horas e 22 minutos em Pernambuco, 8h22. Vamos ao intervalo. Já já a gente conversa com o professor Ricardo Jacó, que é o diretor da Escola Técnica Estadual de Pernambuco.
Estamos apresentando Araripina Urgente.